E o CBN Maringá, segunda edição, direto do nosso estúdio da CBN Maringá Unimed, aqui na Expoengá, hoje com a visita do presidente Jair Bolsonaro, mas nosso tema agora é um dos setores mais importantes, tanto na economia regional como nacional, a construção civil, que se modernizou nos últimos 10 anos e tem um potencial de geração de emprego e renda significativo. É um dos setores de maiores investimentos, inclusive as pessoas com financiamento de moradias e também de obras públicas. Para falar sobre a construção civil, eu tenho aqui comigo o presidente do Sinduscom Paraná, região noroeste, Rogério Amico. Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na CBN, podendo conversar aqui num dia tão importante para Maringá, onde o presidente Bolsonaro, pela segunda vez, está em Maringá. E, com certeza, isso estará muitos benefícios para Maringá, principalmente para os projetos da nossa região.
E também aqui com a gente, junto comigo, com o Rogério, está Marcos Mauro. Marcos Mauro Filho é vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Senhor Marcos Mauro, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos das ouvintes da Rádio CBN. Prazer estar aqui novamente com vocês.
Bom, vou começar falando um pouquinho exatamente sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro, que tem, claro, para a região sul do país um aspecto bem diferente para outras regiões. Estamos vivendo um momento, né, um processo que se inicia eleitoral, esse ano é um ano de eleição, e a construção civil é um setor que, quer queira, quer não, é sensível a esse ambiente. Eu queria começar com o Rogério. Rogério, falando regionalmente, como é que a construção civil sente esse momento que a gente está atravessando, que é um ano de eleição, mas um ano também de uma crise mundial? Podemos falar de vários fatores, guerra na Ucrânia, mas um processo inflacionário, um aumento das taxas de juros. Como é que a construção está se comportando regionalmente diante disso?
Então, Gilson, veja bem, nós passamos um momento de pandemia onde os estoques foram todos, a maioria foram colocados no mercado, e houveram vários lançamentos de novos empreendimentos. Então, nosso setor vem buscando o quê? A renovação dos empreendimentos, né? Enquanto o setor imobiliário vem apresentando lançamentos para a população, trazendo novos apartamentos, novas incorporações, outro setor que as obras de infraestrutura vem atravessando um momento difícil, inclusive durante a pandemia, né? Então, esse momento com a vinda do presidente é muito importante, porque na abertura da Expoengá, o deputado federal Ricardo Barros anunciou que o presidente Bolsonaro estaria vindo a Maringá também para assinar o contorno metropolitano, uhum, que trará mais ou menos, que se não me falha a memória, em torno de 300 milhões de reais para essa obra. Isso, para a nossa região, é muito importante, né?
Agora, deixa eu aproveitar e perguntar para o Marcos Mauro exatamente essa mesma pergunta no contexto nacional. A gente sabe que o governo federal tem um papel muito importante no impulso da construção civil, não só em obras diretas, mas o financiamento também do mercado imobiliário, da construção civil. E o Brasil é muito diversificado. No contexto nacional, a gente pode fazer a mesma leitura que o Rogério fez? Não? Como é que a gente pode entender isso, Marcos?
De forma geral, Gilson, eu concordo com o Rogério. A estrutura do Brasil, se você pensar, o emprego de amanhã é o contrato de hoje da construção civil. O que está sendo contratado hoje é garantia de emprego para pelo menos os próximos 36 meses, que é o ciclo da operação de uma obra, de um empreendimento imobiliário, a construção de uma casa. Então, os contratos de hoje, eles têm uma permanência aí de 36 meses que dão garantia ao mercado de trabalho formal da construção civil. E realmente, o que nós estamos vivendo hoje, o número de construções de edifícios, eles são uma sinalização do financiamento que foi gerado lá no início da pandemia, quando as taxas de juros eram taxas mais baixas e os financiamentos eram mais acessíveis. Então, hoje, o reflexo daquelas contratações de 2020, nós estamos tendo hoje na permanência. Você vê que o mercado de trabalho é um mercado sólido, um mercado em que Maringá tem, eu acho, um saldo positivo hoje de 260 empregos nesse ano, mesmo após atravessar uma fase difícil da pandemia. Então, realmente, é um mercado seguro, esse mercado do setor imobiliário da construção civil.
Essa questão que você colocou sobre os investimentos que a gente teve lá no começo, antes da pandemia, que agora estão se traduzindo em empregos, né, movimentando a economia, eles também têm projetos para o futuro. A gente está vendo um momento difícil demais agora, com taxas de juros, uma certa recessão. Você considera que vai ter uma projeção futura, uma melhor? Aí vai depender de um próximo governo. A gente não sabe muito bem como é que vai acontecer isso. Como é que a construção civil está com aquela coisa de um pé atrás, um pé na frente, esperando? Como é que vai ser os desdobramentos disso?
A pergunta é muito boa, Gilson. E aí a gente tem que estratificar a construção civil. A construção civil é um setor pujante e ele é transversal à economia. Então, e dentro desse setor da construção civil, nós temos subsetores. Na própria indústria imobiliária, nós temos o produto que atende a população de mais baixa renda, que é o produto do Minha Casa, a Casa Verde Amarela, e nós temos um segmento que atende as populações de médio e alto padrão. Hoje, com os aumentos de insumos que ocorreram, alguns, eu posso dizer, abusivos durante a pandemia, né? Existem alguns insumos que aumentaram mais de 100% ou até 100% durante esse prazo, e as empresas que atuam nesse mercado da Casa Verde e Amarela, elas não conseguem repassar isso ao seu cliente final. Então, são empresas que estão honrando com seus compromissos, fazendo as entregas dos seus imóveis, garantindo lá o sonho da casa própria ao mutuário final. É uma situação bem preocupante essas altas que continuam a acontecer inexplicavelmente ainda hoje, no dia de hoje. Mas nós temos uma sinalização que existe esse mercado, ainda com taxas mais atraentes. Já pelo outro lado do mercado de alto e médio padrão, com a elevação dos juros da taxa Selic, ele já não se torna mais um mercado tão atrativo para investimentos. Se você for olhar pelo lado apenas financeiro. Porém, ele continua sendo muito atrativo e é o mercado mais seguro para investimentos, porque a construção civil é um mercado sólido, você tem o seu produto sólido, você não tem nada em nuvem, você tem realmente o seu bem, é um bem próprio, e você é tangível isso. Então a gente vê isso, que ainda o brasileiro tem o gosto pelo investimento na construção civil, no mercado imobiliário, e por ser realmente um mercado sólido e bastante seguro. Agora, a gente precisa retornar a taxas de financiamento para esse mercado específico, elas têm que ser mais atrativas e mais justas. E aí, quando a gente ainda vem falar sobre o subsetor das empresas de infraestrutura, que atendem as obras públicas, a infraestrutura, aí eu lhe digo que é extremamente preocupante a situação. Os contratos só podem ser renovados, né, reajustados a cada prazo de 12 meses, e as empresas realmente não estão fazendo por conseguir honrar com esses compromissos, porque são altas extraordinárias e muito acima do nível inflacionário. Então não tem como uma empresa prever uma alta muito acima do índice inflacionário. E aí os nossos gestores, e aí eu posso dizer em todas as cadeias de esfera municipal, estadual, federal, existe uma letargia na concessão do mecanismo, que é o mecanismo previsto em lei do reequilíbrio de contrato. Todos eles, hoje, a gente tem no Brasil, há alguns anos a gente vive a questão do apagão das canetas, que são os gestores públicos, ou os agentes públicos, que eles se omitem em emitir pareceres com receio dos seus tribunais de fiscalização. Então nós temos aí um setor extremamente hoje prejudicado por conta dessa letargia da tomada de decisão de alguns gestores públicos.
Rogério, vamos falar um pouquinho agora, exatamente puxando um pouco a ponte, sobre Maringá. Maringá é sempre um diferencial, a gente fica falando que Maringá é um diferencial, né? E Maringá está no processo de mudança do seu plano diretor.
Sim.
A cidade está caminhando para uma verticalização. Isso é uma coisa notória, a gente percebe. No que se impacta a construção civil? Isso muda muito o modelo e o perfil de atitude da construção? E como é que é o acompanhamento entre a construção civil e o plano diretor da cidade? Porque eu acredito que quando vocês projetam o crescimento do setor, ou planejam a ação do setor, você olha para onde a cidade está caminhando.
Eu só queria acrescentar algo na fala do Marcos Mauro, dizendo o seguinte: em épocas em 2008 a 2010 foram anos dourados da construção civil, né? Onde nós pudemos ter recordes em construção, lançamentos, e só para lembrar, as taxas eram de 2 dígitos, entendeu? Então, equivale mais ou menos às taxas que estavam ocorrendo hoje. O grande problema hoje é que as taxas, há algum tempo, bem próximo, estavam muito baixas. Então, assusta o cliente na hora da aquisição do imóvel.
Então, antes da gente ir para a nossa pergunta, então você considera que não é a taxa de juros hoje que seria um obstáculo?
Não, é que as taxas estavam muito baixas.
Assustou.
E com a elevação da taxa Selic, essas taxas aumentaram. Mas, se nós lembrarmos, nos anos dourados da construção civil, eram 2 dígitos também, né? Só que os financiamentos que estão sendo assinados agora, elas não chegam à taxa de 2 dígitos. Elas estão abaixo da taxa de 2 dígitos. Então, ainda é muito atrativo. A compra, a aquisição do imóvel, ainda é um negócio seguro.
Uhum.
Falando um pouquinho da nossa região, Maringá, nós estamos na semana da Expoingá, do agronegócio, da feira do agronegócio.
E o produtor é um grande cliente da
construção. O produtor é o nosso maior cliente. Quando a safra vai bem, quando a colheita vai bem, isso reflete diretamente no nosso setor, né? Por quê? Maringá é uma região, é uma excelente cidade para se viver. Se não for a primeira, é uma das melhores, né? Já há vários anos. Então, o que acontece? Um pai de família manda os filhos virem estudar para Maringá, região universitária, né? Então, todo agricultor da região manda seu filho estudar para Maringá.
Sim.
Né? Então, isso gera o quê? Gera toda essa movimentação.
Um perfil diferente do imóvel quando o produtor compra para ele e quando ele compra para o filho.
Né? E a nossa cadeia da construção civil, ela movimenta mais de 90 setores. Né? Quando você fala de uma entrega de um imóvel, nós estamos falando de jardinamento, de decoração, né? De papel de parede, né? Móveis. Então, ele movimenta uma cadeia
é
muito grande. Então, quando
agora,
a construção
setor elétrico, por exemplo, setor hidráulico, por exemplo,
movimenta tudo, uhum. Todos os setores. Então, quando o agronegócio vai bom, a construção vai bem, e a construção gera, movimenta toda essa cadeia de mais de 90 setores da economia.
Agora, okay? uma pergunta para os dois aqui, importante. A construção civil, ela tem que se modernizar tecnicamente, ela se modernizou tecnicamente. A gente tem uma mudança muito grande do panorama urbano, por exemplo. Ah, o que a gente pensava em cidades, por exemplo, há 20 anos atrás, quando a gente era mais jovem, todos aqui nessa mesa, a obra era diferente, o espaço da moradia era diferente, a casa ou o apartamento tinha uma finalidade completamente diferente. Hoje mudou tudo isso. Tem um carro elétrico que está surgindo, já tem gente que exige ponto elétrico num prédio, existe a questão de sustentabilidade. A construção vai acompanhar isso, né? Como é que ela tem potencial, por exemplo, para ser vanguarda ou não perder o bonde das coisas? De repente você está fazendo um trabalho numa obra que está atrasado aquilo que é a exigência de mercado. E como é que ela pode ser solução também? De repente ela pode ser uma solução ambiental, por exemplo, né?
A construção
já vem.
A construção ela já vem se desenvolvendo. Até porque dentro do Sinduscom Noroeste, nós temos um Engenho Parque que a gente movimenta justamente as Construtex com esse objetivo, né? E em Maringá já temos os IPTU verde, nós temos vários benefícios que a gente pode uhum. estar aproveitando nas edificações. Isso vem movimentando não só Maringá, mas o mundo inteiro, né? Uhum. As fintechs e as Construtex. Maringá já é uma cidade tecnológica. Tecnologia, a gente sabe que Maringá é uma vanguarda nisso. E, né, e o Sinduscom, juntamente com o Engenho Parque, vem tentando aproveitar esse.
Porque vocês têm uma incubadora dentro do Sinduscom.
Ela não é bem uma incubadora, é um espaço multifuncional voltado para a Construtex. Quem tem alguma ideia ou uhum. algum dos nossos associados tem alguma dificuldade ou alguma ideia, traz para dentro do Engenho Parque que a gente vai tentar solucionar isso junto. Né?
Uhum, uma cooperativa de soluções.
Isso.
Socializando problemas, é isso.
Gilson, eu acho que você pontuou muito bem A construção civil é um setor dinâmico e contemporâneo. E como eu já lhe disse, é transversal. Então nós temos que acatar as tendências de todas as cadeias produtivas, começando pelo segmento da sociedade. A sociedade tem mudado também. O perfil das famílias tem mudado. O perfil dos imóveis tem que se adequar a cada ano, a cada mês. É um processo muito dinâmico e muito rápido, que envolve muita pesquisa. E aí a SEBIC apoia essa resolução que o Sinduscon tem aqui em Maringá, que é realmente esse Ingenium Park. É um campo de ideias temáticas e voltadas ao setor da construção civil, voltado para o futuro, já se pensando daqui a 50 anos a construção civil. Então, hoje, eu posso dizer que Maringá é uma cidade que está na vanguarda em relação a esse processo. A experiência disso é que nós temos os maiores players nacionais estão alocados aqui em Maringá, as grandes construtoras de mercados regionais estão locados aqui em Maringá, e as empresas que são daqui, oriundas daqui, genuínas da cidade de Maringá, elas competem de igual para igual. Isso demonstra a capacidade técnica das nossas universidades hoje. Maringá abriu um campo amplo no setor das engenharias e também da arquitetura, todo esse setor tecnológico, acompanhado pelo setor de TI, né, a tecnologia da inovação. Então, realmente, é um momento em que, se soubermos aproveitar as possibilidades que estão nos sendo cedidas nesse momento, a cidade tem só a decolar daqui para frente, e sendo com gestões responsáveis, eu acho que o Sinduscon é uma entidade da organização civil que pode colaborar muito com isso, e a engenharia, eu acho que ela, como é um setor transversal na sociedade, ela colabora muito também com o desenvolvimento do país.
Queria agradecer ao Marcos Mauro. Marcos, obrigado pela tua presença aqui com a gente na CBN.
A gente pode só dar um toque final
Vamos lá, Rogério. Vamos lá? Eu vou começar a fazer esse debate e vocês não se contrapondam. Vamos lá, Rogério.
Vamos lá. Eu vou pedir para o Marcos, é vice-presidente da CEBIC. Nós temos a CEBIC que vem movimentando o governo federal a baixar as taxas de importações do aço. Lá. Eu gostaria que o Marcos falasse um pouquinho para ver se a gente consegue uma força aí maior aí.
Esse é um assunto que está aí nas manchetes nacionais desde ontem, realmente, né? A CEBIC vem lutando pelo setor da construção civil, e não só aí entre o agronegócio, entre o setor de metal mecânico, porque somos todos nós consumidores dessa matéria-prima, do insumo aço. A indústria brasileira de aço é uma indústria extremamente responsável, que atende às normas internacionais. Só que hoje o preço do aço descolou da cadeia da construção civil, e realmente isso foi apresentado um estudo pela CEBIC para o governo federal, através do Ministério da Economia, mostrando que hoje o insumo aço é aquele que agrega maior valor no custo inflacionário do setor da construção civil. Então, o aumento do aço, ele afetou demasiadamente o nosso custo, né, o nosso índice nacional de custo da construção. E essa semana, amanhã, o Ministério da Economia tem uma grande decisão a ser feita, que é possibilitar aí a queda, né? Uhum. Acabar com o imposto de importação. Para quê? Para se tornar um mercado mais competitivo, mais salutar, porque a gente acha que com um maior número de fornecedores, a tendência é que o preço se estabilize, e isso vai gerar economia lá no consumidor final, Gilson. Uhum. No usuário da casa própria, no usuário de uma obra de infraestrutura. Então, esse é um benefício da sociedade, e a gente espera realmente que essa decisão seja tomada na data de amanhã e que ela seja favorável a uma decisão que tem um prazo previsto aí de duração pelo menos até o final desse ano. E o setor da construção civil acredita muito nisso, é muito importante, e apoiamos a questão da queda do imposto sobre importação do aço.
Bom, agora eu te agradeço a participação com a ajuda do Rogério fazer a entrevista contigo. Obrigado.
Obrigado.
Rogério, obrigado pela tua participação.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o Rogério Iabico, que é presidente do Sinduscon, e Marcos Mauro, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Falamos um pouco sobre mercado imobiliário, construção civil, cadeia produtiva.